Fala aí, galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma entrevista aqui do Papo Binário, um projeto da Mente Binária que traz essas entrevistas legais pra caramba que a gente gosta tanto de fazer para vocês. E hoje eu tô aqui com a Agatha Maia. Bem-vinda.
Obrigada.
Obrigadão por topar, trocar essa ideia com a gente. Muito legal mesmo. Bom, a Agatha Maia é Customer Success Manager na Varonis. E eu vou começar já perguntando assim, o que que faz Customer Success Manager? Porque se a gente traduzisse direto, seria uma gerente para garantir o sucesso do cliente? É meio
É,
isso?
basicamente sim.
Tá. E a relação disso com a Agatha da área de segurança, a relação isso com a área de segurança, com a relação disso com a área de segurança é qual?
Hoje, dentro da Varonis, o papel que eu desempenho hoje seria misturar um pouquinho aí a parte técnica, né, das skills técnicas em relação ao produto, porque, para quem não conhece, a Varonis fabrica, né, um produto de cibersegurança e tem diversos módulos e tem esse viés do sucesso, né, esse viés da parte comercial, de você. O cliente comprou o produto, o cliente implantou esse produto. E agora? Garantir que ele entende bem aquilo que ele comprou, né? Aquilo que ele tem à disposição dele. E uma comparação que a gente sempre brinca, a ideia é que o cliente, ele tire o carro da garagem, que o carro muitas vezes está lá na garagem parado, e a ideia é ele acelerar esse carro e ele perceber que, na verdade, esse carro não é um Fusquinha ali parado, é uma Ferrari que está. Que ele vai acelerar bastante. Então, a ideia, a comparação do programa junto com o cliente envolve uma série de atividades para promover o uso, para
O uso
garantir que.
correto, né? Que ele explore tudo que a ferramenta que no caso que vocês estão
Sim,
fornecendo oferece. Que
exatamente.
legal isso.
Na hora que for chegar o período de renovação, ou daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim. Ele nunca vai chegar ao ponto de: será que eu preciso mesmo desse produto? Será que esse produto é necessário para mim? Será que ele atende às minhas necessidades? Até mesmo durante o uso, ele acaba conhecendo outros módulos, né? Porque muitas vezes ele acaba comprando ali um de entrada, um básico, enfim, um modelo mais. Um módulo, né? Não um modelo, mas um módulo mais simples, digamos assim. E ao decorrer do uso, ele vai vendo que a ferramenta, ela é muito mais complexa, né, que pode ajudá-lo de uma forma muito maior.
E para entender disso, imagino que você, tipo assim, as empresas mudam de produto, né? Lançam versões novas, você precisa ficar sempre se atualizando. Se de repente a empresa que você trabalha lança um produto novo, aí você vai garantir o sucesso daquele produto também. Então
Sim.
você vai precisar ler, entender como ele funciona, enfim. Fiquei com curiosidade de saber, assim, como é que você começou? Como foi esse pé na tecnologia primeiro e depois na segurança, assim? Da
Show.
história da Agatha.
Show. Em 2006, eu comecei a fazer ensino médio técnico.
Opa.
Eu comecei com ensino médio técnico. Logo no comecinho, eu trabalhei com suporte técnico para HP. Trabalhei com suporte técnico para terra empresarial.
Ensino médio técnico em informática?
O técnico era em informática
Sim.
e os meus primeiros estágios ali, né? O primeiro estágio, o primeiro trabalho foi atender o suporte de equipamentos HP. Depois de alguns anos, 1 ano, 2 anos mais ou menos, eu não me recordo, eu entrei no terra empresarial. E aí, por ser empresarial, você já atende direto com, muitas vezes, o técnico de uma outra empresa, né?
Sim.
Na época era hospedagem de site.
As coisas que não tem mais, né?
Meio com domínio, registro de
Sim.
domínio. Enfim, era bem bacana.
Que legal.
Nessa mesma época, assim, nesses anos, logo do início, assim, uma coisa que eu acho que vale muito reforçar é: a minha avó, ela era professora
Uau.
enfim, quando ela era nova. Ela trabalhou como professora do estado no Paraná. Ela se aposentou por tempo de profissão. Então, dentro de casa, sempre teve aquela coisa do estudo, né? De aprender constantemente. Você podia ser pobre, você podia não ter nada, mas a ideia era que você, o que você aprendesse, ninguém fosse, ninguém ia tirar isso de você, né?
Que legal. Qual é o nome dela?
Ivone.
Ivone. Legal.
Então, nessa mesma época que eu, enfim, cresci na área, meu pai sempre trabalhou com tecnologia, meu pai trabalhava quando era muito pequena na IBM.
Uhum.
Então, eu cresci com computador, com videogame, com acesso às tecnologias numa época que algumas poucas pessoas tinham, porque ou tinha muito dinheiro, ou porque trabalhava com isso, né?
Sim.
Então, quando eu fiz o ensino médio técnico e comecei a trabalhar com isso, na minha sala de, sei lá, 40 alunos, eu era uma de 3, 5 mulheres, dependendo ali do ano.
Uhum.
Eu comecei a dar aula depois de um tempo para, desde criança... adolescente, senhores de idade, né, os idosos, justamente porque eu tinha essa pegada de que o que eu aprendesse, eu tinha que saber ensinar a minha avó.
Influência, ah, tá, mas também por influência dela, né?
Sim,
porque
total.
Porque ela era professora.
Total, sim. Ela era professora, ela queria aprender tudo aquilo que eu estivesse aprendendo, aquilo que eu estivesse fazendo. Os meus tios, na época, quando era mais nova, uma das minhas tias saiu do país e o outro foi pro Rio de Janeiro. Já há muitos anos. E na época era MSN, Skype, né? Era o que a gente tinha. Orkut,
sim.
Olha lá. Não tinha WhatsApp, né? Não tinha...
Não, tempo
não
bom,
tinha,
né?
Não tinha. Então, ela queria uma forma de conseguir conversar com os filhos sem gastar muito, né? Porque ligação internacional,
claro,
era impossível, assim. E, então... eu tinha que dar aula de Windows para ela saber ligar, para ela saber usar o Skype, para ela poder falar com os filhos. E isso, acredito que gerou, assim, em tudo na minha vida,
uhum,
o aprender, mesmo uma coisa muito técnica, uma coisa muito específica, também algo que ela pudesse aprender, que ela pudesse entender, pelo menos um pouquinho.
Sim.
Então... enfim, passando um pouco mais dessa experiência, trabalhei com hardware, montagem, manutenção, como acho que todo mundo, né, que é novo daquela época, mexeu com hardware. Nessa parte da aula, era um período. Eu trabalhava com suporte ou com manutenção em determinados horários e depois eu ia dar aula à noite.
Mas aí já não era aula para Ivone só.
Não, era aula em cursinho de bairro.
Sim, de informática.
Cursinho de informática.
Que maneiro.
Pacote Office.
Cara, é muito louco porque
pacote
a gente conhece...
Office.
Eu já te conhecia antes, né? A gente conhece as pessoas assim e não faz ideia, né, do que fizeram. Aula de pacote Office, maravilhoso.
Eu dei aula para, nossa, muita gente. Desde do Windows básico ali, do pacote Office em si, aula de Excel...
Legal. Não, isso está então permeando a sua vida há muito tempo, né?
Sim,
muito tempo.
Sim, sim. Então, eu sempre trabalhei com isso. Quando eu fui me especializando, eu não queria ir para a área de desenvolvimento. Eu tinha um certo receio, assim, meu ex-marido, amigos, eu tinha muita gente que gostava muito e que trabalhava assiduamente com isso. Tava sempre na turma ali e eu falava, gente, eu não vou ter paciência de ficar o dia inteiro desenvolvendo.
Sim.
E eu sempre fui muito mais ativa. Então, eu abri a minha empresa e comecei a prestar serviços para outras empresas, justamente nessa questão de administrar a infra, de cuidar dessa questão de servidores. Implantei sistema de chamado, de atendimento, de suporte técnico. Contratava e treinava pessoas. Então, assim, eu fui gerenciando o ATI de outras empresas menores por muitos anos. Até o ponto que eu falei assim, gente, eu não quero viver mais disso. Eu sinto que eu tô estagnada, tipo assim, eu não aprendo mais nada de novo. E eu preciso de um desafio diferente. Eu não quero ir para desenvolvimento... Essa parte de infra, de redes, de atendimento, de gestão, já era uma coisa que eu prestava serviço e acima de mim era sempre o dono, que muitas vezes não entendia nada de tecnologia. Então,
clássico.
Você sente aquela, pelo menos eu, né? Uhum. Sempre tive essa sede de aprender. De novo, por conta da minha avó, mas enfim.
Sim.
E quando eu decidi assim, entrar na área de segurança, em 2017, se eu não me engano... foi, assim, de um dia para noite. Eu ganhava uma boa quantia de dinheiro, assim. Eu tinha um
na área anterior.
Era minha empresa, eu prestava serviço para várias empresas. Então eu já tinha, digamos assim, uma carreira. E quando eu decidi entrar para a área de segurança, eu comecei a pesquisar. E eu falei, poxa, não vai dar, né, para manter o salário. O que, que eu faço? Vamos fazer uma reserva, vamos guardar ali, vou me programar para isso. E entrei na área com aquele pé atrás, né? Alguns passos para trás. Eu entrei com um estágio, ganhando super pouco, praticamente estava pagando para trabalhar. E a própria entrevista foi complicada, porque ninguém queria contratar uma pessoa de... Acho que eu devia ter uns 26, 27 anos, com estágio numa área de segurança, sendo que eu já tinha toda aquela bagagem, né? Toda aquela experiência. E Kleber, tá. Kleber Brandão, maravilhoso.
Kleber Brandão, a gente já entrevistou aqui.
Ele é maravilhoso. Ele, eu joguei a real, falei, olha, eu quero aprender, eu preciso entrar na área de algum jeito. Ele, eu lembro até hoje, ele tava com a blusa do Iron, ia ter show do Iron Maiden logo depois. Eu falei, putz, será que eu falo agora ou eu falo depois? E super rolou, assim, ele me contratou na equipe dele na época. Era uma equipe, um laboratório de inteligência, também de um fabricante, só que aqui no Brasil. E quando eu entrei, eu tinha aquela visão que todo mundo tem, né? Entrei na segurança, vou ser hacker, vou virar racudão, né?
Botar um capuz.
É,
assim, né?
Exatamente. Só mexer em terminal, pegar root de todo mundo e onar todo mundo. E realmente, no começo, quando você começa a trabalhar e começa a aprender sobre engenharia reversa, sobre análise, né, de malware em si, e começa a ver a fundo. Primeira semana que eu entrei na empresa, eu participei de um CTF. Eu nunca tinha visto um Capture the Flag na vida.
Sim, é muito da área de segurança.
É muito,
coisas, né?
É muito. E sim, quando eu entrei nesse CTF, eu falei para todo mundo. Eu falei pro Logan, pro Kleber, o pessoal na época. Eu falei, olha, vou usar o que eu tiver, que é o meu alcance, para eu tentar alguma coisa aqui, né? E foi isso, eu pedi ajuda para os desenvolvedores, amigos, e a gente ficou tentando, enfim, até que saí numa posição legal. Obviamente tinha mais gente especialista, né, que ganhou o negócio, mas eu saí numa posição legal para quem tinha acabado de entrar.
Você já tinha entrado na empresa, né?
Já tinha, era uma semana que eu estava na empresa.
Deixa eu te fazer uma pergunta, porque toda essa trajetória me parece bastante, é muito inspiradora. Eu acho. E eu acho que muita gente que está assistindo vai curtir saber dela e espero que se inspire também. Principalmente mulheres. E eu queria te fazer uma pergunta, né? Teve algum desafio pelo fato de você ser mulher? E se sim, como é que você fez? Onde você encontrou apoio?
Olha, é complicado. É complicado porque eu sempre tive uma atitude de que nada vai me parar. Mesmo em situações que eu mesma gero uma ansiedade, gero um medo, gero aquela insegurança, né, de será que eu dou conta? Ou aquele famoso termo, né, a síndrome da impostora. Muitas situações na minha vida eu paro e falo, será que eu realmente tô pronta para isso? E aí eu falo, não, mas por que não? O que eu preciso fazer para eu correr atrás? Então, eu já tive inúmeras situações desagradáveis de homens chegando para mim e falando, nossa, você é muito bonita, você realmente sabe disso? Ou, nossa, você
Peraí, eu não entendi isso. Pode repetir. Você é muito bonita, você realmente sabe disso o quê?
No sentido de que eu não sei exatamente se era por conta do salto, da maquiagem, da roupa ou da minha aparência em si, mas é como se a minha beleza impactasse algo que eu não pudesse saber sobre aquele determinado assunto. Como se a minha inteligência não tivesse... como se eu não pudesse ser bonita ou me arrumar caso eu soubesse daquele assunto.
Gente, eu quando eu ouço...
São coisas absurdas.
Que contexto que alguém fala? De onde sai isso? Do nada? Assim?
Do nada.
Vou tomar um café e falo, você é muito bonita?
Não, às vezes eu tô fazendo alguma ação. Você tá numa mesa, num laboratório, executando alguma ação. Por exemplo, já teve situações de ir em cliente, de ir em lugares assim, de outros estados, interior e tal. das pessoas não quererem me olhar nos olhos, ficarem com vergonha porque eu tô lá vestida, arrumada, de salto e tal, e eles olham para baixo. Porque quem trabalha com TI tem o tal do típico nerd, né? Da pessoa que é mais introspectiva,
sim,
que não consegue muitas vezes ter uma relação muito comercial. Até aí tudo bem. Só que a partir do momento em que tem aquela medida, né? De cima a baixo, e depois quando você realmente tá lá num terminal, mexendo, fazendo comando, as pessoas se entreolham e, tipo, começam a comentar.
Entendi o que você tá falando, assim.
Então você fala, você gera aquela situação desconfortável, sabe? Entre outros comentários que às vezes em mesa de reunião não deixa falar, ou às vezes você fala, não, tem um problema aqui, já testei, aqui tem evidência, já peguei root, já fiz isso, já fiz aquilo, e a pessoa, não, já, tipo assim, ignora, sabe? Desconsidera. Enquanto você realmente não mostra que você sabe o que você está falando, que você se explica e demonstra que você realmente sabe daquilo que você está falando, a pessoa não te dá moral, não te ouve, sabe? Te ignora. Ou acha que você não sabe sobre aquilo.
Uhum.
Ou te corta do assunto, às vezes está numa roda de evento mesmo. Porque a partir desse CTF, né, a partir dessa área de segurança que eu comecei a dessa empresa de segurança que eu comecei a participar, foi onde eu descobri um outro mundo, né?
Sim.
Onde eu te conheci no primeiro, acho que foi no primeiro RoadSec, no primeiro MindSec, não me recordo, os primeiros eventos, nos bares, beber com o pessoal, enfim. Participar dessa comunidade
Sim,
fez
claro.
com que eu conhecesse muitas pessoas, né? Inclusive a chance de eu mostrar que eu estava ali para realmente aprender e que, independente se eu fosse mulher ou não,
Sim,
eu...
aprender, ensinar, trabalhar, né? Fazer o que você tem que fazer.
Exatamente. Então, assim, ser mulher, eu já tive muitos comentários desconfortáveis, muitas situações desconfortáveis, mas eu não sei se, pela minha postura de que nada me impede, eu sempre... Você não vai deixar eu falar, não? Você não vai... Eu posso falar agora, sabe assim? Eu sempre me impus. E tem
Que
mulheres e
bom.
tem situações que não conseguem. Então,
Claro.
muitas vezes, em eventos ou em comunidade mesmo, elas começam a comentar sobre os problemas e a gente fala, putz, é complicado, mas se imponha, sabe? O chato é que muitas vezes é cansativo você ter que se impor o tempo todo. Então, teve, óbvio, muitas vezes que eu voltei para casa frustrada, muitas vezes irritada, mas não era algo que falasse, não, isso vai me deixar triste, sabe assim?
Isso tem que acabar. Com certeza a solução não é, né, não é que a gente crie uma casca para ignorar. Isso precisa parar, sem dúvida. Mas para fechar assim, Agatha, porque toda essa história é muito onde você está, né, o que você está fazendo é tudo muito legal. É lógico que essa parte não é a parte feliz, né? A parte das coisas que não precisariam ter acontecido, que não teria
Ah, não, mas eu
necessidade de ter
relevo.
acontecido. Mas para alguém que está te assistindo agora e é mulher e tem o sonho, né? Ou se sente interessada em entrar para a área de computação ou de segurança mesmo, de repente já está na área de tecnologia, né? E quer ir para segurança. O que que você diria, assim, que tipo de dica você daria para essa pessoa que está vendo a gente agora?
Estuda muito. Mas aí o pessoal sempre fala, mas estudar o quê? Ah, isso tudo sempre vai depender daquilo e da área que a
Da área
pessoa
que
vai
quer
atuar.
focar.
Exatamente. Se vai ser para Red Team, Blue Team, enfim, qual time for, mas o inglês é essencial. O inglês sempre é essencial.
Dica boa, hein?
Tanto que quando eu trabalhei ali nessa área de vou virar hacker e não sei o quê, na área super técnica. E logo depois, assim, poucos meses, por conta dessa questão de não ter muita vergonha na cara, de ir lá e falar, né, de se mexer, bota a mão na massa, vamos lá fazer, eu acabei virando para vendas. Então, quando eu saí dessa empresa, depois de alguns anos ali como pré-vendas, por conta de toda essa questão da comunidade, de conhecer as pessoas, naturalmente, óbvio que foi no meio da pandemia, mas assim que eu consegui a oportunidade de me cadastrar para essa. De me cadastrar, não, né? Eu fui recomendada e me chamaram para uma entrevista. E estou até hoje, já faz alguns anos aí, nessa empresa atual. E quando eu fui entrar nessa empresa, é uma empresa americana, o contrato é um contrato americano, e aí você para assim, pelo menos eu parei, né, e falei, ferrou. Tipo, não, acho que eu não dou conta, acho que eu não vou conseguir. E as pessoas que me indicaram, as pessoas que me conhecem, né, que são amigos, são maravilhosos, Carolina Bosa, Bruno Tarasco. Eles falaram, imagina, você acha que se você não desse conta, a gente não ia te indicar. E realmente, no começo, nos primeiros meses, eu falei assim, meu, eu acho que eu vou surtar. E foi justamente isso. Eu procurei ajuda por todos os lados. A gente brinca hoje, porque o problema já passou. Mas na época eu procurei terapia, eu fui fazer um psicólogo, fui no psiquiatra para aguentar a minha ansiedade, fui para a parte religiosa, fui ler sobre várias religiões, formas de me tranquilizar e de aguentar a minha ansiedade, e marquei aula com um professor de segunda a sexta particular todos os dias.
De quê?
De inglês. Aula de inglês todos os dias, de segunda a sexta. Porque eu sempre tive contato com inglês a minha vida toda, eu sempre me virei muito bem. Mas quando eu entrei numa empresa americana, que eu falei assim, peraí, eu vou ter que usar isso o tempo todo.
Ouvir, falar.
Falar, minha vergonha. Tipo, entender, ler, escrever um e-mail é uma coisa. Agora, ir falar todos os dias. E isso há 2 anos atrás, nossa. Entrei em pânico.
Nossa, mas que força, hein? Porque você buscou todas as ferramentas que você
pode. Eu falei, eu não posso perder essa oportunidade. E foi. Porque a minha cabeça era tipo assim, ah, todo mundo, ah, um dia eu quero trabalhar para uma empresa americana ou uma empresa, enfim, de outro país, quero ganhar bem, quero crescer na vida e tal, mas como que eu chego lá? Eu cheguei, né, não sei se isso vai se repetir para todo mundo, mas foi investindo em estudar e em mostrar que eu tava querendo aprender e que eu queria trabalho e corri atrás disso, né?
Legal.
Fui atrás da comunidade em conversar com as pessoas, conhecer as pessoas, me aproximar das pessoas para poder demonstrar essa minha sede de aprendizado, que obviamente eu quero muito aprender, mas eu também quero ganhar dinheiro. Então, quando chegou em todos os obstáculos assim, que eu tive, seja sendo mulher, seja sendo o idioma uma barreira, né? Porque quando você chega ali no vamos ver mesmo, você fala, puxa, todo o inglês que eu tive a minha vida toda talvez não seja suficiente. E fazer aula todos os dias, seja deitar a cabeça ali no livro e estudar e pegar um monte de material na internet e fazer curso na internet, pedir ajuda para um amigo, entrar em algum grupo na comunidade, estudar junto. Então, assim, foram períodos onde eu me dediquei bastante para chegar onde eu cheguei, e hoje eu falo assim, qual que vai ser o meu próximo passo, né? O que mais que eu posso, o que mais que vai ser desafiador?
Uhum.
Até onde eu consigo. Porque hoje eu sou isso, né? Hoje eu faço isso, eu adoro, eu amo, eu falo assim, gente, me descobri, porque depois que eu entrei na empresa com o Brandão, e que eu virei, eu passei dessa parte técnica por um período, e eu fui para a parte comercial, né? O pré-vendas, você tem ali uma bagagem técnica para defender comercialmente um produto. E já juntava com a minha bagagem de atendimento, com a minha bagagem de falar com o cliente antes. Então, isso me ajudou muito. Então, na hora que eu cheguei nessa empresa hoje para essa ação de CS, né, de Customer Success Manager, como que eu consigo juntar tudo que era de bom, sabe, assim? Porque eu sempre tive um pé atrás em falar, nossa, você vai para venda, você vai para pré-vendas, você vai vender. Porque eu sempre tive que, a minha vida inteira, defender que eu sabia tecnicamente aquilo que eu tava falando.
Uhum.
Então, quando me viam, achavam que eu era vendedora, achavam que eu era comercial, achavam que eu não sabia tecnicamente sobre aquele assunto.
Nossa, entendi, sim. Tem então, outro desafio aí dentro, né? De ir para essa área e se aceitar nessa área também.
Exatamente, né? Exatamente. Então, eu passei por uma situação onde, será que eu quero isso? Será que eu me encaixo nisso? Será que eu gosto disso? Porque eu sempre gostei, sempre brilhou os meus olhos a área técnica.
Mas eu imagino que alguém na área de venda ou pré-venda com uma bagagem técnica,
é essencial,
seja muito,
é essencial.
Muito bom, né?
Sim. A pré-venda em si é muito essencial, porque você tem que ter todo esse viés técnico para poder defender tecnicamente o produto, mesmo que seja para o cliente querer comprar. Hoje eu estou na parte que seria um pós ali, o cliente já comprou. Eu preciso defender que ele esteja usando, que ele esteja gostando.
Que continua tendo que saber.
Tecnicamente e
comercialmente. Tecnicamente tudo que faz, em que ponto se aplica, né? Em que momento, em que o nível de abrangência ali da, sei lá, da rede. Aí depende do,
do
produto, né?
Sim.
Maravilhoso, Agatha. Nossa, muito obrigado. Eu acho que a galera vai gostar muito de te ouvir. E principalmente, acho que as pessoas vão ficar bem mais inspiradas a entrarem nessa área e mudarem de área também, porque você teve transições importantes aí.
Mesmo velha, né? Mesmo velha. Hoje eu tô com 31 e a minha irmã tá com 26 e ela quer mudar de área. E eu falo pra ela, vai, 26 foi também, 26, 27, ele foi a área que
total.
Foi a época que eu mudei de área. E eu falo super, assim, a área de segurança é uma área que precisa muito de gente para todos os lados. E independente de qual seja a vertente, estuda inglês. Vai ser assim...
Bela dica. Você não é a primeira que dá essa dica
não
final,
erra.
Viu? Muitas pessoas no fim chegam e falam inglês. Uma galera aqui mesmo.
É porque hoje, com a pandemia, muitas empresas viram que você pode contratar as pessoas e trabalhar de qualquer lugar e contratar de qualquer lugar. Então, eu conheço hoje muitas pessoas que conseguem morar em qualquer lugar, viajando em outras cidades, sendo que estão com contratos na Europa, contratos nos Estados Unidos. Então, assim, não é uma coisa mais que era antigamente só para dev, freela, né? Era uma coisa muito mais específica.
Todas as áreas.
Hoje, todas as áreas, sim. Exatamente. Então, o inglês é muito essencial. E a comunidade, né? Que foi o que me ajudou pra caramba. Eu agradeço muito todas as pessoas que eu conversei, todas as pessoas que eu ajudei, inclusive nas palestras, né, nos webinars, em todos os eventos, assim, não só de estar ali expondo algum conteúdo de segurança, mas também as pessoas que vêm conversar, que vêm pedir ajuda.
É muito legal, né, trocar ideias sobre isso. Nos eventos, fazer os contatos e conversar sobre... Ah, é muito legal você estar rodeado de pessoas que têm os interesses parecidos, né?
Sim, é um aprendizado mútuo, né? Eu acredito que não só eu ajudei, porque muitas pessoas falam, poxa, você me inspirou, você me ajudou na palestra tal, ou mentoria até. Eu, às vezes eu falo, quem sou eu para dar mentoria, sabe? Mas...
Nossa, mas quem é ela fazendo?
Quem sou eu para dar mentoria? Mas, poxa, às vezes conversando com algumas pessoas, eu falo, não, vai lá, vai fundo, estuda, vai... Faz, muda de área, aprende e corre atrás. E que foi o que eu fiz, mesmo passando alguns meses de perrengue, mesmo passando alguns meses de ansiedade. E isso não é brincadeira, né?
Eu sei que não. E, ó, parabéns pela conquista, né? As coisas não deveriam ser tão difíceis como são,
não.
Mas você tirou de letra. Obrigado.
A gente tenta. Eu que agradeço o convite. Muito
obrigadão.
Obrigada.
Obrigadão mesmo por vir aqui compartilhar a tua história com a gente. Tenho certeza que você curtiu aí também. E é isso. Vamos encerrar agora. Bom, novamente, valeu. Você que está em casa ou em qualquer outro lugar, no trânsito, ouvindo a gente, espero que você tenha ficado tão feliz quanto eu fiquei em conhecer mais sobre a Agatha Maia aqui. Fica ligado aí que a gente vai vir com mais entrevistas. Até a próxima e tchau. Valeu.